Salve, salve família. Esperando a galera entrar aí. Então, pessoal, já tem aí um pessoal participando. Eu vou, enquanto nossos convidados não entram, eu vou explicar rapidinho como é que vai ser o nosso debatezinho de hoje. Primeiro, a gente. Quer dizer, a gente vai fazer as perguntas, né? Para as pessoas, para os nossos participantes. Então, nós já enviamos as perguntas para eles já começarem a pensar tal no que vão falar. E depois vamos passar para o outro participante do debate. Eu estou vendo aqui que o Cadu já está online. Então, eu vou convidar o Cadu aqui para participar. Vamos lá. Cadu, aceita aí.
E aí, tudo bom?
Fala, Cadu, beleza?
Tudo bom, André?
Tudo bem, e você?
Tudo jóia. Obrigado aí pelo convite para participar dessa conversa hoje, hein? Tô animado.
Imagina, cara, eu que agradeço imensamente. Primeiro por você ter comentado lá, né? E, enfim, interagido com o nosso comentário, ajudado a gente.
Imagina, super legal a iniciativa de vocês, ainda mais agora na quarentena, que a gente não tem como. Não tem como fazer de outro jeito, né?
Sim, exatamente.
Então, muito oportuno, assim.
E queria também agradecer muito por você ter topado participar da live aí, expor um pouco
Ah,
a cara,
imagina.
né, nesse momento que a gente não está podendo aparecer.
É.
Enfim, Cadu, eu estou com o seu comentário aberto aqui. E o que eu achei muito interessante nele foi que você falou que a fisicalidade, né, do debate, ela é fundamental para que, enfim, se promova um diálogo saudável, tal. E me fez lembrar de um estudo de um americano chamado Ray Birdwhistell, em que ele afirma e chegou à conclusão de que a maioria da nossa comunicação, ela se dá de forma não verbal, ou seja, pela expressão facial, pela expressão corporal, pelo tom de voz. E isso não está presente nas redes sociais, né? Então,
É.
fez muito sentido o que você comentou com esse estudo que eu já tinha lido.
Que legal, que bacana. Como chama mesmo? Deixa eu anotar aqui para colocar na bibliografia.
Chama Ray Birdwhistell,
Tá.
Kinesics and Context Essays, desculpa, on Body Motion Communication.
Tá. Maravilha.
E, bom, nas redes só existe a verbalidade, né? Então isso dificulta o debate, dificulta a interpretação, pelo receptor da mensagem ali.
Com certeza.
Enfim, muito legal o seu comentário, adorei o seu ponto.
Obrigado.
E você já sabe as perguntas, mas o nosso público não sabe.
Tá
Então eu
bom.
vou passar aqui as perguntas para que a galera fique sabendo. E, enfim, inclusive estamos com 38 pessoas assistindo aí. Obrigado, pessoal.
É, boa noite todo mundo. E aí, joia? Todos, todas, todes.
Enfim, você vai ter 8 minutos para não necessariamente responder as perguntas ponto a ponto, mas só para te direcionar ali, mais ou
Tá.
menos, na sua resposta, beleza?
Maravilha. Mas é bom ter perguntas, porque daí a gente tem um objetivo para falar e não fica só viajando na maionese. Né? Eu
Exatamente,
gosto um pouco
exatamente.
de viajar na maionese, espero que faça sentido para os nossos seguidores aqui.
Legal. Então vamos lá. As perguntas são: quais as principais causas da polarização? A sociedade se tornou mais polarizada após o nascimento das redes sociais? Há impacto da polarização no estabelecimento da plena democracia? E por último, você imagina como podemos viver um mundo menos polarizado? Então vamos lá, Cadu, eu vou te dar 8 minutos para responder a partir de agora.
Tá bom.
3, 2, 1, valendo.
Obrigado, André. Obrigado todo mundo que nos acompanha. Acho que é uma excelente iniciativa a gente estar aqui. Espero que a gente chegue a boas e saudáveis reflexões e não polarizadas. Tem uma imagem que me vem na cabeça quando eu penso em polarização e eu queria começar com ela, porque é o meu ponto de partida e eu queria evocar isso nessa minha fala, nesses meus 8 minutos aqui, que é a ideia de cabo de guerra. O cabo de guerra é um jogo que as pessoas passam muito mais tempo duelando do que chegando a uma conclusão. Não é um jogo de estratégia, é um jogo de força bruta. E é um jogo que esfola as mãos dos dois jogadores, inclusive do vencedor. E nesse sentido é extremamente desgastante. É mais ou menos assim que eu entendo que seja a polarização. A polarização ela é um duelo, ela é uma competição desmedida e desgastante de opiniões contrárias. Nesse sentido, acho que uma das causas da polarização, primeira pergunta, então, uma das origens, ela está num aspecto muito específico de uma formação cultural ou identitária que nós, sujeitos, temos no Ocidente, que eu identifico, que é a ideia de eu narcísico, de indivíduo. A subjetividade moderna, ela nasce de uma ideia iluminista de que as convicções devem ser universais. Ou seja, devem valer em qualquer lugar, a qualquer tempo. Isso faz com que o sujeito que tem aquela convicção, ele tenha que ser dono dessa própria convicção para ser dono de si. É daí que vem, na minha opinião, a ideia de donos da verdade. Isso cria essa ideia de universalismo das várias concepções, cria uma espécie de cultura das verdades ou das certezas, no plural, em que cada sujeito tem que ser dono da sua própria verdade e cada verdade de cada sujeito tem que ser melhor do que a verdade dos outros sujeitos. Porque essa sociedade é competitiva. Isso é uma questão extremamente individualista, extremamente narcísica. Eu acho que é daí que vem a ideia de polarização. Porque o sujeito precisa se afirmar e ele se afirma nesse sentido eliminando um outro sujeito e uma outra opinião. Pergunta 2. A sociedade polarizou-se mais depois do nascimento das redes sociais? Eu acho que sim. Eu acho que nessa meiota disso que eu estou, enfim, compartilhando com vocês, as redes sociais são uma espécie de pimenta nesse jogo, uma lenha na fogueira. Elas potencializam esses polos, porque elas marcam esses polos de forma muito clara e muito delimitada. E eu, enfim, entendo isso por 3 motivos principais. Primeiro, porque as redes sociais funcionam numa lógica de separar e segregar os usuários em bolhas, ou ilhas, ou tribos. E os usuários próprios se separam. Isso delimita muito claramente esses polos de discussão que geram a polarização. Exemplos dessa ideia de bolhas. A lógica da aprovação nas redes sociais, a nossa medida de sucesso é a validação pelo outro, é o like, é o comentário, é o compartilhamento, é o número de seguidores. É assim que a gente tem sucesso nesse mundo de redes sociais. Outro exemplo, o funcionamento dos algoritmos, que são um mecanismo justamente que garantem que para cada usuário seja exibido aquilo que é do seu interesse e da sua preferência. Isso gera um senso de pertencimento entre essa bolha e dificulta que os usuários saiam dessa bolha. E tem nas redes sociais um controle que no mundo físico você não tem, porque você controla os seus comentários, você pode apagar, você pode deletar, você pode filtrar. No mundo físico, não. Uma vez que você disse aquela coisa, ainda que você retire o que disse, a fala está posta no mundo. Você não consegue apagar a existência dela. Segunda razão é que as redes sociais têm uma velocidade das informações que gera uma dificuldade de rastrear as fontes dessas informações. Isso faz com que a confiabilidade dessas informações seja muito questionada. Daí que vem as fake news. E qual é o papel das fake news na polarização? É uma espécie de corrida, uma corrida armamentista. Quem tem mais informação ganha. O cabo de guerra. E aí é por isso que as pessoas ficam sempre competindo e jogando informação sem checar a procedência. E terceiro é justamente a questão da fisicalidade, da comunicação incompleta, que compromete a compreensão do discurso e a emissão do discurso. Porque, como você estava comentando, não é só sobre o que eu falo, é sobre como eu falo. A minha linguagem corporal, o meu tom de voz, o ritmo da minha fala, o meu olhar, a minha respiração, os meus silêncios. Sem isso, a interpretação da mensagem pode ser muito distorcida. A clareza da mensagem está comprometida. Porque muitas vezes a clareza da mensagem oral é mais clara do que a escrita. Às vezes não. Mas nas redes sociais a gente tem um limite de caracteres, limite de texto. E tem que pensar em redes como um todo, não só o Instagram. Porque tem as lives, e as lives são uma boa saída para esse problema da falta de comunicação. Porque acho que o risco de eu não me fazer entender pode ser menor aqui numa live do que num post escrito. Mas se a gente pensar no WhatsApp, no Twitter, nos posts do Instagram. Isso vai além da fala, da oralidade. Então, a clareza da mensagem fica muito comprometida, porque as lives são menos comuns. E é por isso que a iniciativa dessa página é tão importante. Se há impacto da polarização no estabelecimento da plena democracia? Eu acho que certamente. Porque a polarização enfraquece premissas democráticas fundamentais. Porque ela inverte a lógica da democracia, que é a lógica do dissenso. A democracia é o regime em que a gente pode discordar. Não é o regime... É a igualdade pela diversidade. Só que discordância, dissenso, é diferente de duelo. Que é o que acontece nesse cabo de guerra, que é a polarização. Eu destaquei 4 pontos específicos para explicar por que a polarização impacta a democracia. O primeiro ponto é o individualismo desse comportamento. Porque muitas vezes não é sobre a opinião. É sobre ser a minha opinião. Porque o meu eu, o sujeito, precisa se afirmar perante o outro. Um lado precisa ganhar o outro do cabo de guerra. Então, às vezes, nem importa o que a gente está conversando. Importa que eu tenho que ganhar e não discutir. É a discussão pela vitória e não por si mesmo. Segundo, isso gera uma intolerância muito grande, que é impossível em qualquer prática democrática. Porque você precisa de escuta para ter democracia. Terceiro, isso gera um desengajamento. Porque brigar cansa. Gera um desgaste. O cabo de guerra esfola as nossas mãos. Isso gera um desgaste e as pessoas deixam para lá. E ao deixar para lá, você não tem a participação pública, o debate, tudo isso que você precisa para ter uma prática de democracia. E também porque, enfim, a polarização fecha a gente entre os nossos iguais, entre as nossas bolhas, e sem um diálogo entre pessoas diferentes, você não tem uma prática democrática concreta. Ainda que você tenha uma ilusão de que existe uma diversidade, mas a diversidade, de fato, ela não existe, ou ela não existe com a potencialidade que ela poderia, fora dessas bolhas.
Certo, 1 minuto.
E aí, última pergunta. Como podemos viver num mundo menos polarizado? Uma sensação. Não sei se não tem uma resposta para isso, porque se tivesse, acho que mais pessoas teriam e a gente não estaria no lugar que a gente está hoje. Mas acho que justamente resgatar essas premissas que a polarização enfraquece. Então, em primeiro lugar, reconhecer que a gente está polarizando a discussão. Você precisa de um distanciamento para reconhecer o rumo que o caminho da discussão está levando e assim você pensar como a gente pode discutir de forma diferente e saudável. Sempre dê uma escuta ativa, atenta, sincera e aberta. É a base de qualquer democracia. Discussões mais impessoais ajudam. Assim como certificar o entendimento, para você garantir a clareza. Então, antes de eu assumir que você disse X, eu vou confirmar. André, só para confirmar o meu entendimento, você disse X. Isso minimiza a chance das interpretações distorcidas. E por último, acho que pensando nas redes sociais, um uso mais moderado, mais ponderado delas, checar a informação de onde vem e valorizar as boas práticas, como é o caso dessa página. Acho que é isso.
Legal. Puta, deu certinho, 8 minutos. Você praticou bem, hein?
Que bom.
Muito legal. Ó, eu vou destacar aqui que você falou. Uhum. Imagem do cabo de guerra. Puta, achei muito legal essa sua metáfora. A gente gasta muita energia sem necessariamente ir pra frente, né? Fica puxando ali.
Você fica esquerda, no mesmo lugar.
Esquerda, direita, mas não realmente vai pra frente o negócio, né? Puta, uhum. Achei muito interessante isso. Também você falou do ego, então que a gente está querendo sempre ser o dono da verdade, não necessariamente escutar, né, mas sempre ser melhor do que os outros ali. A rede social também traz isso à tona, né? E você também disse que você acredita que as redes sociais tornaram a sociedade mais polarizadas, por causa das bolhas e porque a gente está sempre em busca de mais likes, de seguidores, né? Por conta do intuito mesmo que as redes sociais trazem, uhum. E que elas funcionam ali um pouco, às vezes, como uma droga para a pessoa, né? De estar sempre querendo like, querendo ter seguidor, aquilo coloca ela num trilho, né?
É até engraçado... Desculpa, pode falar. Desculpa te interromper.
Do algoritmo e da uhum. fisicalidade também. Isso é muito interessante. Mas fala o que você estava dizendo.
Não é que as redes sociais, às vezes, é até estranho quando vem alguém e fala que tem a rede social, mas se revolta contra a lógica dela e não quer usar. Eu tenho rede social, mas eu vou contra essa ideia dos likes, mas é justamente a lógica que faz a rede social existir.
Exatamente.
O sucesso desse espaço, ele é um sucesso medido por isso. Isso Exato. É muito sintomático, eu acho que isso é muito sintomático do nosso tempo.
Exato. E só para terminar aqui, você também disse que certamente acredita que há impacto da polarização no estabelecimento da plena democracia, porque transforma a discordância em um duelo, né? Não é simplesmente você discordar por discordar da pessoa, você quer também afirmar aquilo que você está dizendo.
Exato.
E a necessidade de vencer, não de aprender ou contribuir com o debate, né? E, por fim, talvez uma solução é escutar mais, confirmar o entendimento dos outros para ter certeza daquilo que ele está falando, melhorar a interpretação, né? Ter uma interpretação mais clara daquilo que os outros estão dizendo. Então, pô, gostei muito do que você disse.
Obrigado.
Muito interessante mesmo. Eu vou agora passar para o nosso outro convidado.
Maravilha.
E aí, Cadu, peço que você fique aí, porque eu vou querer ouvir mais um pouco do que você vai falar a respeito da resposta dele, beleza?
Lógico, tamo junto.
Então vamos lá. Obrigado, Cadu.
Obrigado, André.
Vamos lá. Agora eu vou chamar o nosso outro participante. Cadê o Gabs? Chamando o Gabs. Esperando aí o Gabs entrar.
Olá, tudo bem?
Opa, Gabs, eu tô ouvindo você, mas eu não tô te vendo ainda, cara. Você acha que você ativou sua câmera aí? Pera aí, que deu problema aqui, galera. Vou mandar de novo pro Gabs ali. Pera aí. Um segundo. Gabs. Aí. Opa!
Olá, tudo bem?
E aí, Gabs, beleza?
Como é que você tá? De boa?
Tudo certo, prazerzão aí, contar
prazer
com a sua
é meu.
presença, te agradecer muito aí por ter topado fazer parte desse projeto aí, por ter comentado lá e ajudado a interagir lá no nosso post.
Imagina, prazer é todo meu. Se em algum momento cortar as falas, por favor, me avisa, tá?
Ah, te aviso sim, com certeza. Bom, Gabs, eu vou falar rapidinho aqui sobre o seu comentário. Eu tô com ele aberto aqui. E achei esse comentário também muito interessante, assim como o do Cadu. E você fala, assim, principalmente, que você acredita que a polarização ela é intrínseca ao debate público, né? Sempre vai existir o concordar e o discordar ali, né? E, na verdade, as redes sociais, elas não necessariamente amplificam ou potencializam a polarização, mas elas replicam aquilo que é algo natural da nossa sociedade, algo natural do nosso dia a dia. Então, que você enxerga essa polarização em tudo que você vive, no seu dia a dia, sei lá, vamos dizer, na mesa do bar, na sua universidade, você já enxerga essa polarização presente e que não necessariamente a rede social ela veio para potencializar isso. É muito interessante seu ponto. E eu vou te fazer as mesmas perguntas, vou repetir aqui só para caso alguém não tiver ouvido. E eu vou te dar 8 minutos, assim como eu dei para o Cadu, para você não necessariamente responder, mas só para te dar um direcionamento ali, mais ou menos, do que você falar, beleza?
Perfeito.
Então vamos lá. Quais são as principais causas da polarização? A sociedade se tornou mais polarizada após o nascimento das redes sociais? Há impacto da polarização no estabelecimento da plena democracia? E você imagina como podemos viver um mundo menos polarizado? E rapidinho, Gabi, eu vou só desativar os comentários para que não fique entrando na sua cara aqui, beleza? Se vocês tiverem perguntas, pessoal, mandem aqui por esse outro símbolozinho das perguntas aqui, beleza? Então vamos lá, Gabs.
Perfeito,
Tá pronto
eu meio
aí?
que preparei um texto. Pode mandar bala.
Vai lá, 3, 2, 1, valendo.
Bom, eu venho defender aqui a minha opinião, que existe sim a polarização nas redes sociais, entretanto ela não é potencializadora, mas sim um reflexo ou consequência das coisas que a gente já vive no dia a dia. Para contextualizar o meu argumento, eu vou evocar David Harvey, é um teórico urbanista, ainda vivo, de 89 anos, em que uma obra sua chamada Condição Pós-Moderna, ele trata a invenção da cidade como a maior criação da humanidade na sua pós-modernidade, com dois fatores muito bem caracterizados. Primeiro é a dinâmica que as relações sociais ganham, a velocidade, e o segundo, o anonimato. Primeiro eu vou discorrer um pouquinho sobre a dinâmica, e já respondendo o que o Cadu falou, em uma das afirmações dele, que ele diz que elementos de retórica, retórica e oratória são perdidos, né, no meio online, como olho no olho, acentuação da voz, tempo natural do organismo de resposta. Eu queria dizer que isso é minado muito antes na sociedade, muito antes. E para ter um bom debate ou argumentação, um diálogo construtivo, você precisa de três coisas. A primeira coisa é disponibilidade, tempo e atenção. Disponibilidade significa tempo e atenção. E a gente vive numa cidade extremamente dinâmica, né? Quem é cidadão, quem é o indivíduo, detentor de direitos da cidade, sabe que não é que você chega atrasado na aula, no trabalho, é que você vai dormir atrasado. E quando você chega nessa aula, trabalho, você se recorda de uma outra atividade que você não fez e deveria ter feito. E meio que a vida ela discorre nesses atropelos. Você repara que a atenção ao outro, o tempo de diálogo, ou a. Enfim, eles não existem nessa dinâmica tão veloz que ocorre a vida da cidade. O segundo ponto, como trazido aqui na página, citado por Barack Obama, é base comum de fatos. E para elucidar isso, eu trago o exemplo da Dona Graça, que é a vendedora de tapiocas, aqui da faculdade a qual eu frequento, Fundação Getúlio Vargas. E diversas vezes me pego discutindo com ela, ou tentando explicar o porquê que um bandido é um cidadão detentor de direitos. Acontece que ela não me entende, porque a Dona Graça ela dorme depois da meia-noite, acorda às 3h30 da manhã para fazer seus preparativos para vender sua tapioquinha, e ela não consegue conceber. Como um cidadão que mete um revólver na cara dela e vai levar a vanzinha dela, que é o único meio de trazer renda para sua família, é um cara detentor de direitos. E eu ainda tento explicar para ela. Só que ela não entende. Porque quando eu argumento que esse cidadão ele teve dificuldades, especificidades na sua vida que levaram ao crime, ela vem da mesma dificuldade. E ela não escolheu esse caminho. Então, basicamente, por a gente não compartilhar a base comum de fatos, eu não entendo ela e ela não me entende. A gente vive numa sociedade segregada. Terceiro ponto, assimetria no domínio da palavra. Bom, como o Cadu sabe, porque faz direito, a palavra, além de tudo, também é um instrumento de dominação. Quanto mais eloquente, mais capacidade de articular conceitos de forma coesa e coerente você tem, mais status ou posicionamento social você tem. Eu reparo que quando eu vou conversar com a Dona Graça ou explicar, já me colocando em posição de superioridade, ela não acompanha o significante do significado das palavras. Principalmente, ela não foi educada para isso. A gente vive numa sociedade que o sistema particular de elite já é extremamente falho em educar para o debate, para reflexão, para empatia, quanto mais o público. Então, nesses três pilares do debate que a vida na cidade não proporciona, eu acredito que são muito mais basilares e importantes do que meramente elementos de retórica ou oratória que o Cadu citou. E por que que sobra a dualidade? Porque a dualidade é o que cabe. É o que cabe enquanto você está fumando seu cigarrinho, o seu horário de almoço, no intervalo das aulas. É o que cabe numa mesa de bar, precisa virar uma pessoa chata. E não é uma dualidade também convicta, onde um estabelece um lado e o outro o outro. É basicamente uma constatação de fatos positivos e negativos, onde os interlocutores meio que oscilam entre isso. Então, basicamente, até agora eu falei que o debate na sociedade, ele não tem como primeiro elemento, nitidamente, a argumentação, mas se não é esse primeiro elemento, qual que é o primeiro elemento? Na minha opinião, dialogando ainda com a polarização de diálogos, é o caráter identitário. Porque através dos seus posicionamentos, gostos, preferências, você define quem você é, nesse mundo de anonimato, como eu citei por David Harvard, né? Estabelece duas principais características, dinamicidade nas relações e anonimato. Então você não sabe a vida do seu vizinho a 3 andares acima de você, nem da família do seu vizinho a 3 quadras de você. Você não sabe, você vive uma sociedade do anônimo. E se identificar e localizar é mais do que necessário a todo momento. Eu acredito que a dualidade, a polarização, ela serve nisso, na vida, na cidade. Bom, mas se eu estou falando isso, como é que isso chega nas redes sociais? Por que que isso é tomado nas redes sociais como se fosse algo extremamente fechante, assim? A verdade é uma falta de observação. E se você reparar, a partir do momento que você se identificou nos posicionamentos, se você é uma pessoa de esquerda, você evita o lado bolsonarista. Se você é uma pessoa bolsonarista, você evita o de esquerda. Se você é maconheiro, você não quer andar com as pessoas caretas. Se você é careta, você não quer andar com maconheiros. E, basicamente, esse funil de afinidades, você exerce a todo momento na sua vida. A todo momento. Exemplifico isso ainda falando que quem nos assiste, muito provavelmente tem entre 17 e 30 anos. Além de ter entre 17 e 30 anos, é branco. Além de ter entre 17 e 30 anos, tem uma renda familiar acima de 10 mil reais. E você realmente acreditou que você estava numa vida onde o debate era equânime e igual? Não. 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 E da onde vem a desilusão e o ataque à suposta potencialização da rede social? Ela vem porque a rede social, a internet, na verdade, ela nasce com um quê libertador, um quê de igualdade, um quê onde toda a informação é acessível a todos e todo mundo é transmissor. E à medida que esse funil de algoritmos basicamente começa a revitar a sua realidade, que é restringindo as opiniões, os diálogos, os gostos e as divergências, você se frustra. Você se frustra e começa a meter o pau falando que está potencializando. Quando basicamente você não parou para olhar a sua vida. Quantas vezes você foi discutir com seu porteiro, sua empregada, em pé de igualdade, argumentativa, tentando incorporar a verdade que ela falou? Acho que poucas vezes, viu? Então, o perigo desse debate de focar na potencialidade da internet é você não ver o real problema do debate construtivo, argumentativo, elucidativo na sociedade. É muito mais basilar, é muito mais profundo. E quando um tema desse, potencialidade na internet, da polarização, entra na agenda, basicamente a gente está omitindo o verdadeiro problema. É uma sociedade totalmente segregada, que busca afinidades a todo tempo e que não tem tempo e espaço para o outro. Acho que é isso.
Putz, muito bom comentário. Deu também certinho. Você tinha mais 15 segundos para falar. Mas, bom, eu só vou dar uma relembrada aqui, porque 8 minutos é bastante. Você disse, então, que realmente existe polarização nas redes sociais, mas que não existe uma potencialização dessa polarização. E você citou David Harvard, é isso o nome dele?
É, David Harvey.
Harvey, isso, David Harvey. Em que nós vivemos numa sociedade, por conta da urbanização, uma cidade muito dinâmica e uma sociedade de anonimato, né? E principalmente você coloca como fatores aí da polarização a falta de tempo para você ouvir e compreender o outro fora das redes. Então a gente não para conversar com pessoas diferentes daquelas da nossa bolha fora das redes sociais. E nas redes sociais isso vem à tona, porque ali é um ambiente comum para todo mundo. E, putz, achei muito interessante esse seu ponto, falta diálogo com os diferentes. Então, a criação das bolhas, elas vêm de fora das redes sociais, né? Não necessariamente de dentro ali. As redes sociais, elas só criam outras bolhas, mas as bolhas em si, elas existem muito antes das redes sociais. Então, quando a gente chega ali na rede social, no Twitter, no Facebook, a gente vê aquela polarização, aquilo é só um reflexo dessas bolhas que a gente já vive no nosso dia a dia.
Exato.
É isso?
É isso.
Puta, muito legal o seu ponto, sério, adorei mesmo, muito bem fundamentado. E muito obrigado, Gabs, por participar. Eu vou passar para o Cadu agora. Ele vai ter um tempo para te responder. E peço para que você fique aí também, para que você faça uma tréplica para ele depois, e aí a gente fecha. Beleza?
Perfeito. Valeu.
Valeu, Gabs. Então, pessoal, eu vou habilitar os comentários aqui. Vou perguntar, pedir rapidamente para vocês comentarem aí se vocês acham que os nossos dois debatedores merecem um pouquinho mais do que 3 minutos para uma réplica. O que vocês acham de eu dar 5 minutos para cada um dar uma réplica? Comentem rápido aí, enquanto eu vou chamando o Cadu aqui já, até ele se conectar. Vamos lá, deixa eu achar ele aqui. Fala, Cadu.
Oi, pessoal, de novo. Gabs, obrigado pela sua super clara, profunda e incisiva exposição. Eu não consegui não concordar com você. Eu acho que você tem muita razão em tudo que você coloca. Então, nessa minha réplica, eu não queria rebater nenhum dos seus pontos, mas eu queria, se me permitirem, complementar com aquilo que eu acho que talvez faça sentido nesse debate.
Perfeito.
Eu concordo, em primeiro lugar.
Cadu, rapidinho, deixa eu só iniciar um timer aqui pra gente não perder o tempo,
minutos?
Beleza? Eu vou te dar, a maioria das pessoas aqui falou que 5 minutos é bom, então eu vou te dar 5 minutos.
Beleza.
Em 3, 2, 1, tá. Valendo.
Bom, em primeiro lugar, eu concordo com você sobre o problema de fundo, sobre ser anterior às redes sociais e a nossa sociedade ser uma sociedade segmentada e polarizada, independentemente das redes, e uma sociedade que nessa segmentação busca filtros comuns. Quando eu menciono a ideia de formação de um sujeito moderno, pretensamente universalista, ou seja, um sujeito, uma ideia de humano que valha a todo lugar, a todo tempo, e, portanto, seja universal, eu entendo que um dos problemas disso é justamente absolutizar uma categoria de eu para todos os outros indivíduos. E essa categoria de eu é uma categoria muito clara. Qual é esse sujeito moderno universalista? É o homem, branco, heterossexual, proprietário do Atlântico Norte. É essa categoria universal de eu que o iluminismo, por exemplo, vai tentar considerar para todas as outras pessoas. Nesse sentido, como você falou, as palavras, o direito à política, são um mecanismo de repressão, porque você, no caso do direito, por exemplo, você transforma em categoria de um sujeito de direitos uma concepção de que seja um sujeito de direitos. E essa concepção depende das condições materiais, históricas, daquele sujeito em particular, que entende o que seja um sujeito com S maiúsculo. Então, evidentemente, a minha percepção, a sua percepção, a percepção de todos que nos assistem, vão divergir de acordo com essas condições e circunstâncias particulares de cada um. Então, eu acho que esse é um ponto anterior e acho que é importante também a gente ter isso na consciência, todos nós, porque isso é uma construção naturalizada. E a naturalização desse tipo de construção dificulta que a gente enxergue que isso existe. E ao dificultar que você veja aquilo, você não consegue mudar. Porque você não muda uma coisa negando a existência dela. Você precisa ter consciência sobre aquilo, como é que as coisas funcionam. Esse funil de afinidades, essa ilusão de um debate equânime, na minha opinião, contribuem para a polarização. Porque elas geram a falsa sensação de que estamos entre diferentes. Ou de que estamos buscando a diferença. Eu acho que existe um limite epistemológico, um limite sociológico, sei lá, que é, de certa forma, intransponível, porque as pessoas têm origens, lugares e pensamentos, construções, formações diferentes. Mas, em alguma medida, na minha opinião, o problema da polarização justamente é a indisponibilidade, nisso a gente concorda, mas que não entender é diferente de não querer entender. Porque eu acho que empatia não significa sentir o que a outra pessoa sente ou pensar como a outra pessoa pensa. Empatia significa entender que o que eu sinto, eu, Cadu, é diferente do que a outra pessoa pensa ou sente. Esse é o primeiro passo para que a gente possa tentar dialogar de forma mais ampla, para além das redes sociais, com mais saúde, de um debate menos polarizado. É, então, eu acho que o caráter identitário que você ressalta é um elemento fundamental nesse debate. E que disponibilidade, escuta, a gente tem que separar isso de também uma certa sensação de que, por sermos empáticos ou estarmos abertos, vamos entender tudo e todos a todo tempo. Porque isso retoma a ideia de universalismo que nos forma como eus. Eu tenho que entender, para um debate não polarizado, que eu não vou entender todas as opiniões, todas as manifestações, todas as origens, todas as epistemologias humanas. Eu tenho que entender que é impossível, para mim, nas minhas condições históricas, sociais, políticas, sexuais, culturais, econômicas, etc. Eu tenho que entender que é impossível que eu compreenda exatamente aquilo que todos os outros que são diferentes de mim. Mas ao buscar a tentativa de um diálogo a partir dessa constatação, e apesar das diferenças e do abismo, dos abismos sociais, dos abismos, enfim, subjetivos que nos dividem, eu acho que o cabo de guerra, ele perde o sentido, ele perde a razão de ser. Porque o problema da polarização, na minha opinião, é um desvirtuamento do objetivo. A gente passa a discutir e a debater para vencer e para atacar. É a demonstração da opinião pelo ataque. E uma total indiferença ou um não desejo de sequer ouvir aquilo que está sendo colocado. Então, conversar com a Dona Graça, por exemplo, de quem eu já pude ter a oportunidade de comer algumas deliciosas tapiocas. Eu acho que é uma questão de exercício, uma questão de uma prática diária. E de estar sempre poroso. E, ao mesmo tempo, se deslocar de um lugar, eu estou falando de uma perspectiva minha, homem, branco, estudei na GV, etc. Se tirar de uma perspectiva que é universalista, iluminista, imperialista também, de que eu vou ensinar para os outros aquilo que é uma opinião. Sim. Eu acho que a discussão se polariza se a gente parte desse princípio, de que eu vou ensinar para o outro como é que joga cabo de guerra.
Sim. Isso, inclusive, deu seu tempo, mas inclusive isso foi uma coisa que o Gabs falou, né?
Sim,
que a gente tem, a gente vê como proprietário ali da verdade, que é passar isso para os outros de cima para baixo, né? E não conversar de uma forma horizontal ali, né?
Eu acho que é um desafio diário, porque ainda que a minha verdade, que eu sou dono, seja a seguinte: não existem verdades. Claro. Isso também pode ser uma verdade.
Exatamente.
Se eu venho tentar colocar de cima para baixo essa opinião, se a minha postura nesse diálogo agora vem ser uma postura pedante, professoral, eu vou ensinar alguma coisa para vocês, eu acho que isso potencializa a polarização. Não acho que isso seja uma causa única. Acho que acho que tem um perigo grande de atribuir causas únicas às coisas, porque eu acho que tudo é devido a uma série de fatores. Que são conjugados conjuntamente. Certo. Então, a rede social, por exemplo, ela é um elemento a mais, ela é um ingrediente a mais nesse caldeirão. Eu não sei exatamente como é que seriam os debates antes das redes sociais, porque eu não vivi essa época. Mas elas funcionam com uma lógica de bolha e de segregação, isso é fato. Então, é um tempero que vai potencializar isso, na minha opinião. Acho que, ao refletir essas bolhas, Ela pode ser um reflexo e não uma potencialização, mas ao refletir essas bolhas sociais que já existem de forma anterior às redes sociais, você as perpetua, porque você continua naquele exercício. As redes sociais, todos os dias, elas reafirmam para nós mesmos que existe um abismo entre diferentes opiniões, diferentes pessoas. Eu acho que é nesse sentido que elas entram nessa discussão toda. Acho que é isso.
Muito legal, Cadu. Você falou muito bem, gostei muito dos seus pontos de vista, deixei você falar um monte aí. Então, eu vou agora passar para o Gabs e também, enfim, como o debate está num nível tão alto, acho que está sendo tão produtivo, vale a pena a gente estender isso. Então, eu vou passar lá para ele, vou estipular também 5 minutos para a gente ter ali uma noção, mas, enfim, se ele quiser se estender e falar um pouco mais, assim como você, eu também não vou impossibilitar ele.
Beleza? Eu agradeço, tá?
Muito obrigado.
Valeu.
Vou ligar para ele. É isso, galera. Deixa eu passar aqui pro Gabs falar mais um pouco. Fazer aí uma tréplica ao que o Cadu disse. Estou ligando pro Gabs, esperar ele atender aí, pessoal. Olá. Fala, Gabs. Beleza?
Aí. De boa.
Cara, a gente vê como quando a gente tá aqui realmente mostrando a cara, muda um pouco ali o tom do negócio, né? É, vocês, no início, tinham pontos um pouco contrastantes, mas como depois de cada um falar, a gente começa a identificar pontos em comum ali nas falas, né? Então, ele concordou com o que você falou, que o problema é anterior às redes, como existe essa construção já naturalizada, né, do homem branco, de ele impor as ideias e as verdades, né, de cima para baixo, da ausência de um diálogo horizontal. E aquela coisa que ele falou que eu achei interessante, de não é não entender, é não querer entender, né, o outro. Mas também falou uma coisa que eu achei interessante, que é a incapacidade humana de ser absolutamente aberto a todas as opiniões. Então, a gente é uma coisa talvez natural nossa de não conseguir efetivamente compreender todo mundo e realmente enxergar pelos olhos dos outros o mundo que a gente vive. Então, enfim, eu vou te dar aí 5 minutos, mas assim como eu fiz com ele... se você quiser falar um pouco mais, acho que está tão produtivo, está tão legal o debate, que eu não quero te restringir, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1. Opa, cortou aqui. E aí, voltou?
Voltou, posso começar?
Beleza, vamos lá, 3, 2, 1, valendo.
Primeiramente, elogiar a postura do Cadu, valeu mesmo por concordar com parte do meu argumento. Eu também, em partes, concordo com o seu. Eu acho que, na teoria, né, no mundo ideal, o diálogo construtivo e elucidativo não deveriam ser duelo de verdades, né, mas sim uma tentativa de construção entre dois seres. Eu acho que a gente está chegando próximo disso. Cara, basicamente, a sociedade... É a sociedade, desde que é a sociedade. Né? Então, eu não sei o que eu tenho muito que falar, mas vou tentar meio que traduzir isso para ações práticas de combate à polarização. Se eu pudesse deixar umas sugestões aqui, eu deixaria que, próxima vez que você vê o seu amiguinho ou a pessoa que está tomando um posicionamento que você discorda veementemente, chama ele para conversar num tom não agressivo. Vê o que dali você consegue extrair. Não vai com a intuição que a palavra vai ser extremamente coesa, articulada e coerente, mas tenta pegar nas nuances dos afetos, dos diálogos, você consegue extrair daquilo, por que ele acredita naquilo, evidentemente. Outro conselho é tentar partilhar uma base comum de fatos, né? Não sei, eu faço curso de administração pública na Fundação Getúlio Vargas, é um curso bem de esquerda, para humanas. É um curso que carrega basicamente todos os valores do bem do século XXI. Entretanto, ali quase ninguém foi numa favela ou tentou, num colega de sala que mora em periferia, conhecer a realidade daquele cara. Perguntou se aquela pessoa precisava de ajuda, mesmo sabendo se era bolsista. Eu acho que a palavra, a reflexão, o diálogo, o debate, ela é linda. Mas se ela não é transformada em prática, é sofismo. Não tem base na realidade, não tem fundamento em mudança. E eu acho que é mais ou menos isso, cara. Basicamente, tentar, né, no dia a dia, combater a polarização através de conhecer a vida das pessoas e dar uma chance de escutar elas. Achar que nem sempre a sua prova é a prioridade, o seu TCC é a prioridade, seu trabalho é a prioridade, você sempre vai ser transpassado por indivíduo ao longo da sua jornada no meio urbano, né? E eu acho que ali, nessas escolhas, quando você escolhe escutar ou não um mendigo, um cara que discorda de você, ao invés de ir correndo para sua prova, que você está atrasado, é ali. Acho que é ali que você, aos poucos, está moldando quem que você é e a visão que você tem do mundo. Acho que eu não tenho muito mais coisa para falar, não.
Beleza. Cara, independente, você ainda teria 2 minutos, mas... Pô, muito legal a sua sugestão. Realmente é uma coisa que falta muito, e voltando àquilo que você disse antes, falta tempo, a gente está sempre no trânsito, a gente está sempre correndo para fazer alguma coisa, a gente não para ouvir o outro e para conversar. Lógico, o diferente, né? O igual a gente está sempre ouvindo. E através tanto das redes sociais que a gente segue, da galera que está aparecendo nos jornais, nas novelas, e realmente falta muito a gente enxergar esse ponto de vista do outro e parar para conversar, parar para ouvir, escutar o que as pessoas têm a dizer e não chegar ali tentando colocar uma ideia na cabeça das pessoas, mas realmente parar simplesmente para ouvir o que a pessoa tem a questionar, a te dizer da vida dela. E isso é muito relevante e pode realmente transformar a nossa sociedade, né?
Uhum.
Então é isso, Gabs. Cara, muito obrigado mesmo pela sua participação. Adorei aí.
Obrigadão, Cadu. Valeu aí, mano. Puta debate da hora, mano. Obrigadão pela oportunidade aos dois.
Exatamente. Obrigado aos dois aí, promoveram um debate muito rico. E é isso, Gabs. Eu vou desligar aqui, mas muito obrigado aí, viu? Espero que vocês dois, que são caras muito inteligentes, deu para perceber, com muita base, espero que vocês dois ajudem no nosso projeto aí, continuem compartilhando as opiniões de vocês aí sobre os mais diversos temas, beleza?
Perfeito.
Então falou, cara. Obrigado. Boa noite aí.
É nóis, cara. Boa noite para nós, viu? Tá ligado, né?
Falou, obrigado. É isso aí, galera. Debate hoje concluído. Muito rico o debate, muito produtivo. Os dois debatedores muito inteligentes e com fundamentos, vindo aqui expor os pontos deles. Eu acho que é exatamente isso que a gente está tentando propor com essa página. É realmente trazer um debate mais legal, mais produtivo, mais saudável, com mais respeito, com mais empatia, escutar as opiniões diversas. E eu queria só deixar aqui de novo, reiterar as sugestões que o Gabs fez no final, que são, cara, escutar o ponto de vista do outro sem agressividade, tentar partilhar de uma mesma base comum de dados. Então é parar para escutar, conversar com pessoas que a gente nunca conversaria na vida. E se a gente realmente quer lutar contra a polarização, quer lutar por uma sociedade mais menos polarizada, né? Mais neutra e mais saudável, talvez isso seja uma solução. Enfim, pessoal, a gente vai propor um novo tema essa semana, provavelmente amanhã, segunda-feira, vamos soltar uma enquete. Gostaria muito que vocês aí contribuíssem, votassem lá o que vocês acham que vai ser um tema interessante para a próxima semana. Queria agradecer imensamente todo mundo que assistiu, a gente chegou quase 50, acho que chegou a bater 50 pessoas assistindo a live. E, pô, muito grato de verdade a todos que participaram e a todos que comentaram lá. Lógico, a gente não consegue chamar todo mundo para fazer parte, mas a gente tenta ali selecionar alguns que... Ó, chegou a bater 58, o Rafa tá falando. Enfim, não conseguimos chamar todo mundo, mas de qualquer jeito é muito, muito, muito importante que todo mundo colabore e deixe ali os seus pontos de vista. Enfim, pessoal, É isso, eu acho que deu. Muito obrigado aí a todo mundo e até a próxima, galera. Falou!